Olá, eu sou o Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work. Tamila Zaire é mais uma daquelas executivas ligadas no 220 que de vez em quando a gente entrevista aqui no podcast. Aos 22 anos concluiu sua segunda faculdade e naquela época já trabalhava havia 10 anos, como ela mesma conta. Hoje, ela é diretora executiva do grupo SEB de Educação, que engloba várias escolas e grupos educacionais. É board member de várias instituições e, como ela mesma faz questão de frisar, mãe de três crianças. Falamos sobre educação durante a pandemia, inovação, o futuro da educação, as competências socioemocionais como necessidade e um montão de outras coisas. Você ouve minha conversa com a Tamila Zaire agora, aqui no Strategy at Work. Olá, Tamila Zaire. É uma alegria muito grande receber você aqui no Strategy at Work.
Prazer, Rui, estar com você no dia de hoje.
Olha só, em março de 2020, a pandemia chegou e chegou chegando aqui no Brasil. Em abril, o país, assim como já vinha acontecendo em vários países do mundo, parou com as indústrias, comércios, escolas, todos fechando as portas de maneira bem tácita. Como foi aquele momento para vocês aí na SEB em geral e para você em particular?
Olha, ninguém estava esperando a pandemia, essa é uma grande verdade, acho que é uma coisa mundial, né? Se alguém disser que estava esperando a pandemia, seria absolutamente, né, algo imprevisível e foi imprevisível. Para a gente tomou com surpresa, só que a gente, desde 2017, a gente começou a conduzir um caminho de revisitar a estratégia, começamos a ver sobre transformação digital. Então, apesar de não ter sido planejada a pandemia, a gente já tinha se preparado para um cenário mais híbrido, a gente já tinha elementos de inovação. Então, assim, foi um grande susto, como para todas as companhias, mas eu posso te dizer com tranquilidade, Rui, que eu acho que a gente estava bem preparado para esse movimento de mudança. E não foi por acaso que a gente liderou esse movimento e continuou fazendo várias coisas ali dentro do mercado de educação e se tornou uma referência nesse momento.
A gente tem um trabalho bastante grande dentro da Trigem com educação. A gente presta serviço implementando competências socioemocionais em sala de aula, em redes públicas. O que nós vimos do nosso lado foi uma coisa um tanto quanto complicada, porque as nossas formações para professores, para educadores, para gestores pedagógicos, enfim, para todo mundo, elas eram, naquele momento, ou até aquele momento, elas eram presenciais. De repente, nós nos vimos com uma dessas grandes formações para começar, é um projeto geralmente de um ano, e a gente não podia ir lá para Fortaleza ou para Mato Grosso do Sul, onde a gente implementava os projetos. E eu costumo dizer, a gente teve que trocar o motor do avião com o avião correndo pela pista. Isso aconteceu com vocês? Ou vocês já estavam preparados e já tinham como trabalhar essa questão do ensino à distância de uma maneira um pouco menos traumática, como foi para a maioria do mundo?
Acho que dois movimentos aí. Primeiro, sobre soft skills, né, que é o que foi que você falou, do socioemocional. Esse a gente já considerava, mas hoje, ainda mais hoje, ele é o novo essencial. Então, a pandemia deu luz para isso. E, obviamente, nesses contextos, a presencialidade é fundamental. Com relação ao ensino híbrido, que foi o que a gente experimentou durante a pandemia, né? Ele primeiro ficou completamente online, depois ele ficou híbrido, né? Entre as bolhas que abriram e fecharam. O que a gente tinha feito já antes, né? Pré-pandemia, foi começar a formar os nossos diretores, coordenadores, educadores, na visão de futuro que passava por uma transformação digital, por essas metodologias ativas, que então a tecnologia como meio. Então, a gente já tinha vivenciado e a gente já usava a tecnologia dentro de sala de aula. Então, claro que teve uma adaptação, porque a sala da casa do professor virou a sala de aula e, para isso, ele não estava preparado, mas ele já estava formado e com as ferramentas. E a gente conseguiu, nesse movimento, também ganhar agilidade, também trazer para esse educador novos elementos. Então, foi um momento de muito aprendizado, mas também foi um movimento muito único dentro do grupo, que ainda a gente consegue ver muitos benefícios, apesar de a gente sabe que a pandemia não pode ser comemorada nunca, né? A gente sabe quantas coisas aconteceram, quantas vidas, isso é uma coisa que vai ficar para a história da humanidade, mas eu acho que a educação evoluiu muito nesse movimento, tanto de entender o valor do educador, tanto de entender o valor da aprendizagem, tanto também de entender que o ensino híbrido é uma realidade e ele pode ser usado em vários contextos da educação. Então, acho que tem, sim, impactos bons que aconteceram e eu acho que a evolução passa por isso mesmo. Acho que só uma revolução desse tamanho para a gente ganhar 10 anos aí de evolução na educação.
Você falou em impactos, e impactos o planeta inteiro sofreu, a maioria deles negativos. Quais foram os impactos aí, pensando sobre as coisas que você teve que recuperar ou que você ainda deve estar tendo que recuperar, que a SEB sofreu por conta da pandemia?
Olha, é importante dizer que a escola, a educação, ele é também um movimento de socialização. Então, os alunos, é verdade, eles ficaram dentro das suas casas, com as famílias fazendo tudo o que era possível para conseguir esse contato com a escola, com o trabalho, enfim. Então, ficaram alguns gaps no quesito socialização, que foram importantes, então a gente está resgatando isso. E também tiveram gaps menores, mas cada aluno aprende de um jeito. Então, para aqueles que tiveram mais dificuldade durante a pandemia, apesar de a gente ter conseguido, na média, ter sido super bem sucedido com a aprendizagem, os alunos conseguiram, na maioria, ter os seus objetivos de aprendizagem concluídos, a gente gerou, sim, alguns planos de desenvolvimento, acompanhamentos para esses alunos. A gente recebeu muita transferência também de escolas que ficaram completamente fechadas. E a gente está trabalhando com esses alunos também. Então, eu acho que teve, sim, essa questão do socioemocional, como trazer de novo esse aluno para o contexto de socialização, né? De como ele incorpora isso, como é que ele restabelece os ciclos e os vínculos. E também nesse processo da aprendizagem, como é que a gente consegue tirar qualquer tipo de desnivelamento que a pandemia deixou, seja de fora para dentro ou de dentro para fora. O que importa é que a gente é uma instituição de educação e a gente tem que ajudar o aluno a atingir o objetivo que é a aprendizagem. Então, acho que teve esses dois grandes impactos que eu consigo de trazer aqui como grandes impactos da pandemia.
A gente trabalha com secretarias estaduais e municipais de educação, educação pública, basicamente. E uma delas trouxe para a gente uma bem grande, diga-se passagem, bem proeminente no cenário de educação nacional, trouxe para a gente os resultados de uma pesquisa que foi feita no próprio estado. E essa pesquisa mostra ou aponta que os dois anos de pandemia eles foram bastante deletérios. Crianças que entraram em 2020, no primeiro ano, ou seja, no processo de alfabetização, e ficaram 2020 e 2021 em casa, estão mostrando um déficit de aprendizado. Ou seja, estão atrasados de acordo com aquilo que deveriam ter já aprendido. E a pesquisa ela se estende para os demais anos letivos. E o que se percebe é que, mesmo que isso tenha menos a ver com a pandemia do que o momento tão delicado do primeiro e segundo ano, em média, os alunos estão 2 anos em defasagem com relação ao que deveriam estar aprendendo. Como é que é isso dentro da SEB? Como é que a pandemia afetou e, principalmente, se existe esse tipo de questão também no teu dia a dia, como é que vocês estão fazendo para endereçar?
Acho que são aí dois pontos distintos. É verdade que no contexto da educação em geral do Brasil houve um gap maior do que no resto do mundo, porque o Brasil foi um dos países que mais ficou com as escolas fechadas em tempos, em dias mesmo, foi um dos países que mais ficou com as escolas fechadas no geral do resto do mundo. A gente sabe do gap entre a educação pública e privada no país, todo mundo sabe disso. A gente consegue ver com muita clareza, e os dados estão mostrando isso, que a desigualdade ficou ainda maior pós-pandemia. Já havia essa desigualdade e ela se acentuou na pandemia. E o que a gente fez também com a instituição privada, a gente deu alguns cursos, várias coisas, inclusive gratuitas, para alunos de escola pública, também com esse dever de giving back, né, de uma sociedade, como é que a gente conseguiria contribuir naquele momento. A gente viu, sim, como eu te falei, alguns gaps de aprendizagem, e isso de fato aconteceu. Não identificamos gaps tão grandes quanto de 2 anos, 1 ano. Tem gaps específicos dos adolescentes, das crianças em movimento, alguma coisa da alfabetização que talvez ficou parada. A gente faz alfabetização em 2 línguas, né? Porque a maioria das nossas escolas são bilíngues. Então, a gente trabalhou mais pontualmente porque a gente não identificou grandes gaps de aprendizagem. Mas para aqueles que foram identificados, foram feitos planos individuais, aprofundados, acompanhados com a família, feito um acordo com a família para que o aluno pudesse fazer esse esforço adicional para garantir que no final, né, do ciclo, ele conseguisse atingir os objetivos necessários para a faixa etária dele. Então, a gente recebeu também bastante estudante que estava com vários gaps. E o que se fez, Rui, a verdade é olhar para cada um de forma individual e tratar o seu gap e entender que a gente precisava ajudar todo mundo. E foi feito um trabalho muito grande com os educadores, com os coordenadores, para garantir com que esse gap fosse reduzido a quase zero. E a gente tem experimentado, visto essa evolução cada vez maior, então a gente posso dizer com bastante tranquilidade que a gente está bastante satisfeito com o que a gente está vendo, né, de qualidade. Mas eu acho que dizer que não aconteceu e dizer que são coisas comuns não são verdades, acho que são coisas incomuns. E ela aconteceu e aumentou as desigualdades entre os setores, o que é uma pena, mas que a gente está tentando também, para o lado do nosso instituto, ajudar da melhor forma possível para gerar impacto social positivo.
Muitos pais reclamaram das aulas online em várias instituições de ensino, públicas e particulares, aliás, no mundo inteiro. É perceptível a variação de qualidade do aprendizado nas aulas online, mesmo no mundo em que as nossas crianças e adolescentes estão o tempo inteiro conectados?
Não diria talvez a variação de qualidade. Eu acho que o que acontece é educação, aprendizagem, especialmente de crianças, tem uma premissa importante que é a socialização. Então, não é que variou qualidade ou não. A socialização, o engajamento, tem algumas questões que são, especialmente quanto menor, então, ou seja, quanto o aluno, né, a criança, menor isso foi mais perceptível, quanto maior ele já estava mais acostumado com esse formato híbrido. Mas também tem a questão das diferentes formas de aprendizagem. Então, o aluno que tem mais facilidade com esse movimento híbrido, com a flipped classroom, que é a sala de aula invertida, que conseguia já tratar isso com mais naturalidade, e até mesmo o professor, como ele lidou isso dentro da condução da sala de aula, ali ainda que online, isso sim ampliou ou não essa variação. Mas tem uma questão de faixa etária, que isso é bem importante. Crianças, uma coisa, a variação é bem grande. Adolescente já é outra, os alunos, inclusive, quanto mais para o ensino médio, essa percepção variou menos, né? Eles andaram até melhor. Então, da aprendizagem, acho que isso ficou muito nítido. Diferente, de novo, dos social skills, né? Das socioemocionais, que isso sim teve uma variação muito grande, porque os alunos, eles cansaram também desse movimento puro online em um determinado momento da pandemia, então o engajamento estava mais difícil. E quando voltou um pouco da questão do híbrido, isso ajudou muito. Então, teve sim variações, mas a depender da faixa etária, da condução do educador e como a escola também tratou isso junto com as famílias.
Você comentou a respeito desse empapuçar, né? Acho que em determinado momento a gente ficou empapuçado de ficar em casa assistindo aula online. A gente teve uma experiência em que nós criamos um aplicativozinho, um robô, na verdade, para rodar via WhatsApp, para fazer um breve assessment, né, uma breve avaliação rápida sobre o estado socioemocional dos estudantes. E a secretaria testou, passaram para alguns dos alunos, depois voltaram para a gente e falaram, para, a gente não quer isso, porque isso já era agosto, setembro de 2020, e estava todo mundo não querendo nem ver mais computador, nem celular pela frente. Vocês sentiram essa questão de, em que pese as nossas crianças serem cada vez mais conectadas, estarem cada vez mais ligadas à tecnologia, elas, de certa forma, até por conta da falta de socialização, terem rejeitado isso em determinado momento da pandemia?
Sim, acho que todo mundo sentiu isso, né? A sociedade sentiu isso. Nós mesmos não aguentávamos mais reuniões em Zoom. Isso também é verdade para os estudantes, foi verdade, isso aconteceu. E aí foi um movimento de... A gente dividiu em fases, né, a pandemia. O susto, e aí depois a gratidão de ter o contato online, depois o desenvolvimento, entender que a pandemia ia se estender. A gente foi fazendo várias inovações e revoluções no modelo do ensino híbrido para garantir esse engajamento. Mas, claro, aquela coisa, né, teatro gravado não é cinema, né? Então, assim... Teve, sim, algum momento que os alunos, eles se sentiam, né? Você via esse engajamento que caía, então a gente reinventava, fazia uma evolução, trocava, gamificava, voltava e tentava gerar um segundo movimento. Mas foi, sim, difícil para eles, como foi para todos nós.
Nós vamos para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com o jornalista Heródoto Barbeiro, inscreva-se no nosso podcast. Você encontra o Strategy at Work em qualquer lugar que se encontre podcasts. A gente volta já já.
A pandemia não é mais o centro das atenções e o novo normal já chegou. E agora? Que estratégias usar para essa realidade que começa? Como entender e implementar os processos que permitam a empresa ser mais efetiva? Como posicionar produtos, serviços e mesmo a marca para aproveitar as oportunidades que essa nova realidade traz? Respostas para essas e outras perguntas que, se não estão na pauta da sua empresa, certamente deveriam estar, você encontra na 3Gen. O futuro começou faz 5 minutos. Ainda não vai esperar por ninguém. www.3gen.com.br www.3gen.com.br
Estamos de volta com Tamila Zaia. Você mencionou aqui um elemento que me é muito caro, que é a Flipped Classroom. Eu tive a oportunidade de trabalhar com sala de aula invertida, tive inclusive em palestra do Aaron Sims, que é um dos criadores do método lá nos Estados Unidos. Como é que é a aplicação de Flipped Classroom na SEB e como é que isso foi afetado pela pandemia?
Eu acho que, primeiro, assim, no nosso grupo de educação, né, o Grupo SEB, ele tem várias escolas. Tem desde Concept, que é uma das escolas mais inovadoras, não só do Brasil, do mundo, como outras escolas internacionais, Pueri. A gente também tem a operação da Maple Bear. Então, assim, são movimentos muito distintos, né? E cada escola tem a sua proposta de valor. Mas como metodologia ativa, né, ou seja, uma metodologia inovadora, ela traz movimentos importantes para a reflexão do estudante. A pandemia, não acho que ela atingiu ou não o uso disso. Eu acho que ele foi intensificado pós-pandemia. A gente já usava, tá? Todas as nossas escolas sempre usaram metodologias ativas. Desde 2016, a gente usa dentro de sala de aula isso. O que se mostrou mais efetivo pós-pandemia foi que os alunos estavam acostumados com o movimento. Então, como eles vivenciaram um movimento externo, né, de tirar ele da sala de aula, e o online ficou muito mais fácil para ele. Então, acho que ele ficou mais alinhado com essas novas metodologias e sabe lidar com isso de tal forma a entender que é um cenário conjunto. Antes era algo mais, um evento mais longe para ele, né, para o aluno, para o estudante. E para nós, eu acho que gerou uma confiança, uma assertividade no modelo, e a gente usa muito. E a tendência é usar cada vez mais para fazer o aluno refletir, para que ele possa trazer os seus insights, trazer a sua experiência, e isso contar no momento de aprendizagem, porque quando o aluno se engaja no processo de aprendizagem, ele aprende muito mais. Então, para a gente, foi uma grande, nesse sentido, uma fortaleza, uma intensificação do uso.
A educação vem sendo repensada já há algum tempo. Longe já vão os tempos em que o processo consistia num professor escrevendo na lousa, explicando conteúdo e o aluno sentado tomando nota e fazendo pergunta. Hoje em dia, competências socioemocionais, como a gente já comentou aqui, empreendedorismo, pensamento crítico, tecnologia e vários outros elementos da chamada educação integral já fazem parte do currículo, tanto nas instituições privadas quanto nas públicas. Aí vem a pergunta, para onde vai a educação? Uma vez que nós estamos nesse patamar hoje, para onde vai a educação? O que tem no horizonte, no futuro da educação?
Olha, Rui, isso é uma ótima pergunta, porque a educação por si é um movimento de futuro. Gosto sempre de falar isso porque a educação ela traz para o estudante de hoje uma instrumentalização, uma reflexão sobre o futuro da sociedade que ele vai conviver lá na frente. Então, você falou bem, isso a gente já discutiu, né? O socioemocional se tornando o novo essencial. Acho que a educação ela tem que ser mais holística mesmo. Competências técnicas sempre serão importantes, elas são premissas, só que também se colocou como a competência socioemocional com um formato de ambidestralidade. Mas eu acho que é muito mais do que isso. A educação ela vai permear uma educação mais global, porque o bilinguismo, essas coisas vieram para ficar. Não se fala mais a educação uma língua só, elas são por linguagens. Tanto a linguagem externa, multicultural, de uma linguagem como o inglês, como outras linguagens, como o coding. Então, a educação ela vai permear esses outros movimentos, mas ela também vai ser muito mais assertiva, porque a educação também trará muitos dados. Como a aprendizagem está no centro do processo, sai o ensino, né? O ensino autocentrado no professor e vai para o aluno, esse é o futuro, né? Então, você tem que trazer o dado para garantir que a aprendizagem esteja acontecendo. E ela vai ser mais flexível para garantir uma personalização maior, isso é importante. Talvez uma das coisas mais interessantes é, e isso a gente refletiu muito quando a gente lançou iniciativas inovadoras, como a da própria Concept, para o mundo que nem sabe o que ele vai ser para frente, como é que você prepara a educação para isso? E aí você parte da resposta. Não tem respostas prontas para o mundo futuro. Então, o que você precisa de garantir para esse aluno é elementos e estratégias e conhecimento para ele conseguir organizar essas novas variáveis e criar esse futuro. A gente não quer reprodutores de conhecimento, a gente quer criadores de conhecimento. Então, acho que a educação ela vai muito para esse movimento de futuro e a gente está muito feliz de ser uma das companhias que estão moldando esse futuro da educação.
Durante séculos, o que a gente viu na história da humanidade variou muito de época para época, obviamente. Só que um elemento sempre foi constante. As gerações mais novas sempre criaram condições melhores para si mesmas, alicerçando-se sobre as gerações anteriores. Os pais se dando melhor que os avós, os filhos se dando melhor que os pais e por aí vai. Só que nas últimas décadas, o que a gente vê é que essa tendência não vem sendo vista, não vem sendo experimentada pela maior parte das populações. E as gerações mais novas já se enxergam, de forma até bem coletiva, como não conseguindo conquistar o que as gerações anteriores conseguiram. O crescimento que a gente via anteriormente parece que não é mais possível. E desastre com mudanças climáticas, por exemplo, parece ser inevitável e apontar para uma crise ainda maior. Como a educação pode colaborar para reverter essa percepção se um dos seus efeitos é a redução do senso de pertencimento do aluno com relação à escola?
Ui, acho que tem uma pergunta aí que é bem importante, que é claro que é parte de uma percepção. Nós somos seres humanos em evolução, né? A nossa espécie ela está sempre evoluindo, então tem uma questão de percepção. Isso não significa que efetivamente as novas gerações não estão conseguindo realizar grandes evoluções, né? Se a gente pensa no campo social, tem revoluções importantes, tem outras conexões que estão acontecendo, mas eu acho que parte exatamente de uma reflexão mais coletiva, que é essa questão do valor de colaborativo. Nunca se pensou tanto em gerações futuras como nessa geração, nunca se pensou tanto no outro como nessa geração. Então, apesar de ter uma redução do senso de pertencimento do aluno em relação à escola, porque as escolas precisam de mudar, elas precisam de mostrar o novo e ajudar esse aluno a construir de forma colaborativa. Porque se elas só derem a mesma resposta, esse aluno já não se engaja com a mesma resposta. Ele quer ser protagonista desse futuro. Ele não aceita mais respostas prontas. Por isso ele não se sente parte desse contexto. Então a escola tem que sim ter o seu papel de futuro, modificar os seus elementos para que o aluno se engaje e consiga construir. Então não acredito muito nessa visão de que as gerações atuais não estão construindo coisas novas e melhores que as gerações antigas. Eu acho que sim, só que esse olhar está sendo um olhar diferente, um olhar mais coletivo, um olhar mais colaborativo. Nunca se falou tanto em ESG, então, em um perfil de consumo consciente. Acredito que esses são elementos que nos mostram que a gente está numa geração diferente. Para uma geração diferente, precisamos de respostas e construções diferentes. Acho que é só isso.
Acho que essa percepção ela tem muito a ver com sucesso econômico. Economicamente, a gente vê as gerações mais novas, as gerações mais recentes, tendo a percepção de que não estão atingindo o mesmo sucesso econômico das gerações anteriores. Eu concordo com você que a vida é muito mais do que isso. Mas, de certa forma, a construção do patrimônio, a construção da riqueza pessoal, ela é algo que está sendo impactado, pelo menos, do seu ponto de vista de percepção, e tem muita gente vendo isso. É, acho que essa é a questão. Mas eu gosto muito da tua resposta quando você diz, meu, a vida é bem mais do que isso. Existem vários outros aspectos, o aspecto social, o aspecto comunitário, o aspecto ecológico, o aspecto do consumo consciente, sob esses aspectos, que de certa forma até interferem na economia, sim, a gente está crescendo, essa molecada está crescendo. E acredito que o mundo tende a ser melhor a partir do momento que essa seja a praxe, né? Essa seja a realidade, e não simplesmente a transformação que tá no momento que ela está acontecendo.
É, mas tem uma questão aí que é também das oportunidades, né? Nunca também se teve tantos sócios. Hoje, uma criança de 15, 16, um adolescente de 16, 17 anos monta uma startup, isso não era possível antigamente. Ele não tem um patrimônio financeiro, mas ele tem um equity, que antes talvez o pai dele demoraria 20 anos para construir. Então, tem uma percepção também de valor econômico que eu acho que tem que ser colocada, né? Nunca surgiu tantas oportunidades de cocriação, nunca surgiu tantas companhias nascendo com ideias completamente novas, profissões que nunca existiram. A economia também está mudando, a valorização das coisas também está mudando, as moedas estão mudando. Então, acho que sim, tem uma percepção geral desse movimento econômico, mas tendo a ser uma otimista, que as melhores gerações estão sempre para frente, e como mãe, inclusive, tenho o dever como educadora e como mãe de olhar com essa perspectiva. Mas eu acho que como negócio de educação, a gente tem visto com bons olhos as construções e nunca perder a essência. Eu acho que isso também garante uma perpetuidade da espécie, dos movimentos, e talvez seja essa desconexão que as gerações estejam sentindo.
Pergunta que a gente sempre faz para os convidados. Se você pudesse parar em frente da Tamila, recém-saída da faculdade, e dar uma sugestão, um conselho, ou dizer algo para ela que você gostaria de saber naquele momento, mas só veio descobrir muito tempo depois, o que você diria?
A primeira resposta seria um sorriso e falar, olha, vai dar certo. Embrace the journey. Porque quando a gente é muito novo, a gente pensa que a gente sabe tudo, está lá com muita vontade, com muita ansiedade para fazer acontecer, com muita disposição, porque tudo que a gente tem é tempo e disposição muito nova, né? A Tamila, recém-formada, estava com 22 anos, com duas faculdades já nas costas e trabalhando há 10 anos. É, mas eu queria fazer tudo. Então, acho que abraçar a jornada, amar a jornada e acreditar que o destino ele vai ser ainda melhor quando você faz isso com muita paixão, vale muito a pena. Então, eu não me arrependo de poucas coisas do que eu fiz, porque eu acho que construíram, a gente é construído de histórias, de repertório, de memórias. A construção permite isso, e a gente está se construindo, reconstruindo o tempo todo. Mas eu daria um abraço, talvez, na Tamila e falar, olha, vai que vai dar certo, acredita em você que vai dar certo, e que se não der certo, você vai ser capaz de se reinventar e fazer dar certo. Eu olharia com um olhar muito puro assim, para essa Tamila recém-formada, e é como eu olho hoje para os jovens, quando um jovem de 17 anos, 16 anos, vem falar, Tamila, e aí? Como é que eu faço para ser uma executiva de sucesso? Fala, acredita em você mesmo, olha para frente, vê onde você quer chegar e vai construindo a sua jornada, vai se permitindo se descobrir nessa jornada. Então, acho que é muito, muito interessante essa pergunta. E eu me faço ela o tempo todo, porque eu acho que ainda a minha jornada é muito maior pela frente. Então, eu estou no começo do caminho.
Para terminar, eu queria uma previsão sua. Eu queria que você olhasse para o mundo como ele está e me dissesse, olha, eu acredito que tal ou qual coisa vai acontecer no próximo ano, para a gente poder revisar essa tua previsão quando você vier aqui dar outra entrevista para a gente.
Olha, uma ótima pergunta. Uma previsão. Eu sou uma pessoa que acredita muito em modelos futuros, né? Porque acho que a gente, conforme a gente vai, cara, é o Kozik, né? A realidade dos fatos é construída por nós mesmos. Então, acredito que a gente vai ter ganhos importantes e um cuidado importante no aspecto de saúde mental no mundo. Então, acho que talvez seria um dos cenários, né, de impacto aqui, que eu acredito que vai ser uma coisa que vai crescer cada vez mais, esse cuidado. E acho que é um horizonte infinito, cuidar de si para estar pronto para cuidar do próximo.
Tamila, muito obrigado pela entrevista.
Obrigada a você, Rui. Espero que tenha sido ótimo. Curti demais aqui. Obrigada a você. Foi uma oportunidade excelente.